Pampulha.
Vítima exatamente da falta de planejamento.
Então aqui era uma água limpa. Bebi muita água limpa aqui.
E quando a rede esgoto entope aqui, prejudica todo mundo.
Nossa, o mau cheiro às vezes é terrível.
O avesso do cartão postal.
Por quanto tempo a Lagoa da Pampulha vai continuar a sofrer com sujeira e mau cheiro? Um plano de despoluição da bacia hidrográfica que abastece a Pampulha está em andamento. A Copasa, Companhia de Saneamento de Minas Gerais, e as prefeituras de Belo Horizonte e Contagem, municípios onde está localizada a lagoa, pretendem fazer com que todo o esgoto gerado na bacia passe a ser coletado e tratado pelo Sistema Público de Esgotamento Sanitário. O prazo para esse objetivo ser atingido é de 5 anos, mas a Copasa e as duas prefeituras analisam a possibilidade de diminuir o tempo para 3 anos. Eu sou Alessandra Ribeiro, hoje vamos abordar essa pergunta: será que a redução do prazo é mesmo viável? Começa agora a segunda reportagem da série Pampulha, o avesso do cartão postal, produção da rádio UFMG Educativa sobre o atual plano de despoluição. De acordo com a Copasa, a diminuição do prazo do projeto de despoluição da Bacia da Pampulha de 3 para 5 anos foi pedida pela Prefeitura de BH e pelo governo estadual. Em julho deste ano, o presidente da companhia, Guilherme Duarte, anunciou a possível redução do prazo e disse que a Copasa tem condições de executar em 3 anos as ações que dependem exclusivamente dela. Cabe aos municípios de BH e Contagem atuar em relação a imóveis que não se conectarem à rede já disponível de coleta de esgoto. Segundo o plano de despoluição, técnicos da Copasa devem notificar os proprietários dos imóveis para que eles solicitem a ligação à rede. Se o pedido não for feito em até 90 dias, a Copasa encaminha o caso à Vigilância Sanitária do município, que notifica e pode até multar proprietários que se recusarem a fazer a conexão. Também cabe às prefeituras emitir licenças ambientais e publicar decretos de utilidade pública, de modo a possibilitar obras de expansão do sistema de esgotamento sanitário. Um decreto de utilidade pública é necessário, por exemplo, para autorizar a desapropriação de imóveis. Segundo o diretor de gestão de águas urbanas da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Belo Horizonte, Ricardo Aroeira, a Prefeitura de BH tem condições de atuar no ritmo que for definido pela Copasa, mas ele coloca em dúvida a diminuição do prazo.
Nossa avaliação é de que a Copasa vem se mostrando muito comprometida com a busca pelo atingimento das metas previstas no plano de ação. Em relação à viabilidade da redução do prazo para 3 anos, o nosso entendimento é de que o caminho crítico que precisa ser percorrido para que isso seja possível passa por uma atuação conjunta da Copasa com a Prefeitura de Contagem, uma vez que a maior parte das ligações a serem viabilizadas em áreas de urbanização precária estão naquele município. Então, nessas regiões, a Copasa vai depender da realização de intervenções da Prefeitura de Contagem. São intervenções com um grau de complexidade maior e, portanto, precisamos aguardar o maior avanço dessas intervenções para que a gente tenha uma avaliação melhor da viabilidade da redução desse prazo.
Nossa reportagem perguntou também à Prefeitura de Contagem se ela poderia cumprir suas atribuições dentro de 3 anos. A Prefeitura respondeu que não tem um cronograma específico para suas ações, mas que vai acompanhar os serviços e obras da maneira mais ágil possível. Já segundo a Copasa, o cronograma que prevê a redução do prazo está sendo elaborado juntamente com as prefeituras de BH e Contagem. O relatório mais recente do que já foi feito quanto ao plano de despoluição ainda não foi divulgado, pois, segundo a Copasa, está recebendo ajustes e, em seguida, vai ser analisado pelas prefeituras. Esse relatório contém todas as ações executadas até junho deste ano. De acordo com a companhia, já foram conectados ao sistema coletor 23% do total de 9.759 imóveis que, quando o plano de despoluição começou a ser executado, descartavam esgoto de forma irregular. ainda não se sabe quanto tempo vai demorar para que a bacia da Pampulha seja despoluída. Já se sabe, porém, que o plano em andamento atinge apenas uma parte das fontes de poluição. É o que ressalta a professora do Departamento de Engenharia Hidráulica e de Recursos Hídricos da UFMG, Thalita Fernanda das Graças Silva. Ela afirma que universalizar a coleta e o tratamento do esgoto não basta para evitar que a lagoa receba sujeira.
Então, a primeira coisa, né, para a gente poder resolver aqui na Lagoa da Pampulha é, de fato, acabar com os esgotos que ainda chegam nos rios e que, então, chegam na Lagoa da Pampulha. Aí, quais vão ser os próximos desafios? Vamos supor que a gente resolva esse, que é o que a gente chama de poluição pontual, que é essa poluição que vem dos esgotos. Vai ter o problema da poluição de origem difusa, que é a que vem com a chuva. Durante o período seco, que aqui na nossa região vai mais ou menos aí de abril até setembro, quase não chove. Então, o que a gente tem é um acúmulo de material, de poluição na superfície da nossa bacia. Então, nas ruas, nas calçadas, nos telhados. Quando começa o período chuvoso, essa água da chuva cai nessas superfícies, lava essas superfícies, essa água vai pela sarjeta, depois entra nas galerias, chega até o nosso sistema de drenagem, e os nossos sistemas de drenagem, eles chegam até os cursos d'água, que vão chegar até a Lagoa da Pampulha, os que estão dentro da bacia da Pampulha. E aí essa água, né, então ela vem com esse material, que é uma fonte de poluição. Então a gente vai ter aí sólidos de suspensão, a gente vai ter os nutrientes, nitrogênio, fósforo, a gente tem matéria orgânica, metais, óleos, graxas, enfim. Nos nossos estudos a gente já vê hoje, né, que a qualidade de água na Lagoa da Pampulha ela piora durante o período chuvoso.
Thalita Silva indica que algumas experiências de outros países podem servir de exemplo para a necessidade de ações contínuas de despoluição da Lagoa da Pampulha. A professora cita o processo de eutrofização, a poluição de rios, lagos e outros corpos d'água que ficam com coloração turva e baixo nível de oxigênio dissolvido.
Então, em muitos lagos, né, que já passaram por problemas de eutrofização em função da entrada de esgotos, uma vez que eles conseguiram eliminar o problema de esgotos, eles agora estão lidando com esse problema da poluição difusa. Então, isso lá na Holanda é assim, né? Igual a Holanda, é um país que, em termos de saneamento, é praticamente universalizado. Quase 100% da população tem acesso aí aos serviços de esgotamento sanitário. Ainda assim, quando vai olhar a qualidade de água dos corpos hídricos que eles têm lá, muitos estão com uma qualidade de água mediana, uma qualidade de água ruim, porque ainda que eles tenham resolvido o problema dos esgotos, eles ainda têm problemas de poluição difusa, que é muito mais difícil de resolver. Tem outro exemplo também, o Lago Leman, que é um lago, tem uma parte na Suíça, tem uma parte dele também que é na França, é um lago bem grande, é diferente aqui da nossa Lagoa da Pampulha, que é um lago menor e urbano, né? Mas é também um lago que sofreu com eutrofização e eles começaram a adotar ações para poder reverter esse problema lá na década de 70, se eu não me engano, 60 ou 70. E são ações contínuas, então até hoje eles estão desenvolvendo essas ações, já melhorou bastante, vários rios foram recuperados.
Quanto ao projeto de universalizar o sistema de coleta e tratamento de esgoto na Bacia da Pampulha, o acordo homologado em março pela Justiça Federal entre a Copasa e as prefeituras de BH e Contagem também tem a participação do Ministério Público Federal em Minas Gerais, responsável por fiscalizar o cumprimento do plano. O Procurador da República, Carlos Bruno Ferreira da Silva, acompanha a execução do acordo. Embora avalie que as ações seguem dentro do planejado, Carlos Bruno ressalta que um grande desafio é conseguir o apoio da população para que todo o esgoto produzido na bacia da Lagoa seja direcionado ao sistema de esgotamento sanitário. O procurador destaca que as prefeituras e o próprio Ministério Público têm meios legais de obter a adesão necessária.
Os ministérios públicos entendem, tanto o Ministério Federal quanto o Ministério Público do Tribunal de Contas Municipal, de que as prefeituras têm poder de polícia para exigir esse cumprimento por parte das pessoas. E havendo esse poder de polícia, podem também, para as pessoas que se recusam a cumprir o poder de polícia, aplicar multas, aplicar sanções administrativas para essas pessoas. Além disso, o envio de poluição para córregos, né, para afluentes da Pampulha e para a Lagoa da Pampulha, corresponde a ações de poluição sobre esses córregos d'água e permite tanto a responsabilização civil quanto a responsabilização penal das pessoas que cometem esses ilícitos.
O Procurador da República observa que há pessoas de diferentes classes sociais que se recusam a conectar seus imóveis à rede coletora já disponível. Porém, o desafio é maior no caso de regiões que sofrem historicamente pela falta de assistência do poder público. As dificuldades vividas nesses locais vão ser o foco da nossa terceira reportagem. A série Pampulha, o avesso do cartão postal, tem produção de Alessandra Ribeiro, Bela Correa e Tiago de Holanda. Os trabalhos técnicos são de Clarice Oliveira e Cláudio Zazá. Você também pode escutar a série no Spotify, no site ufmg.br/rádio e em soundcloud.com/radioufmgeducativa.
Pampulha.
Vítima exatamente da falta de planejamento.
Então aqui era uma água limpa. Bebi muita água limpa aqui.
E quando a rede esgoto entope aqui, prejudica todo mundo.
Nossa, o mau cheiro às vezes é terrível.
O avesso do cartão postal.